الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، essa explicação da sura An-Nasr, que é uma sura, como vem em algumas narrações, do que ela equivale a um quarto do Alcorão. De que esta sura equivale a um quarto do Alcorão. E é a última sura do Alcorão a ser revelada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. A sura An-Nasr é a última sura do Alcorão a descer a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Como vem na narração no Sunan An-Nasa'i de Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah, disse: قال لي ابن عباس, يعني ابن عباس disse a mim: يا عتبه أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ يعني tu conheces a última sura do Alcorão que foi revelada? قلت نعم. يعني ابن عتبه disse, eu disse a ابن عباس: نعم, إذا جاء نصر الله والفتح. يعني a última sura do Alcorão a ser revelada é a sura إذا جاء نصر الله والفتح. قال, يعني ابن عباس disse, صدقت, يعني acertaste. Esta é a última sura do Alcorão a ser revelada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, إذا جاء نصر الله والفتح. يعني quando chegar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, والفتح, e a conquista. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, e veres as pessoas a entrarem na religião de Allah em massa. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Então, glorifique, louvando ao teu Senhor, واستغفره, e implore o perdão a Ele. إنه كان توابا, pois na verdade Ele é توابا, aquele que perdoa bastante, aquele que perdoa bastante. Portanto, essa é a sura An-Nasr, uma das suras mais pequenas do Alcorão. E esta sura tem, yani, dois significados a partir dos sahaba no que diz respeito ao seu significado. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Imam al-Bukhari rahimahullah menciona no seu sahih uma passagem de Umar radiallahu anhu com alguns sahabas. Umar radiallahu anhu tinha hábito, yani, nas sentadas que tinha com os grandes sahabas, trazia com ele, yani, vinha nessas sentadas com Ibn Abbas. Ibn Abbas era miúdo na altura. Ibn Abbas, a gente sabe que, yani, durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era uma criança. E Ibn Abbas é um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que mais conhecia o Alcorão. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam fez uma súplica a favor dele, que Allah subhanahu wa ta'ala o fizesse compreender o Alcorão. Daí que a maior parte das interpretações do Alcorão, vocês vão ver que vem a partir de Ibn Abbas. Principalmente quando você olha para os livros de Tafsir, yani, Tafsir bin Riwaya, a interpretação do Alcorão ou a explicação do Alcorão que é feita por via de narrações, você vai encontrar que vem a partir de Ikrimah, ou a partir de Ibn Abbas e seus estudantes, Pois a escola de Ibn Abbas era a melhor escola que existiu, uma das melhores escolas que existiu de tafsir. A maior parte dos seus estudantes foram quem transmitiram a interpretação do Alcorão que chegou até a nós a partir da riwaya. Voltando à passagem de Umar radiallahu anhu, como menciona Imam al-Bukhari no seu Sahih, de que Umar radiallahu anhu trazia sempre Ibn Abbas nas sentadas com os grandes sahabas. E alguns sahabas ficaram com ponto de interrogação. Eles diziam para Umar: nós temos nossos filhos, não trazemos eles nas nossas reuniões, nas nossas sentadas. E tu trazes Ibn Abbas sempre. E Ibn Umar, e o Umar radiallahu anhu, disse para ele de que ele é dentre aqueles que mais conhecem. E para provar a eles, o estatuto de Ibn Abbas, no que diz respeito ao conhecimento, certa vez questionou, Umar radiallahu anhu chamou os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, os grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que sentavam com ele, chamou eles e chamou Ibn Abbas. E Umar radiallahu anhu perguntou a eles: ma taquluna fi qawli Allah ta'ala idha ja'a nasrullah wal fath? Umar radiallahu anhu, para mostrar o conhecimento de Ibn Abbas, questionou aos sahabas qual era o significado desta sura que a gente está a estudar, que é idha ja'a nasrullah wal fath, até o fim. Faqala ba'dhum, alguns dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que sentavam com Umar, disseram que o seu significado: umirna an nahmada Allah wa nastaghfiruhu idha nusirna wa futiha alayna. Eles disseram que a gente foi ordenado a louvar Allah subhanahu wa ta'ala e a implorarmos Allah subhanahu wa ta'ala o perdão quando formos ajudados, fomos socorridos e quando Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitar a conquista de territórios. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. E alguns dentre os sahabas não fizeram nenhum comentário ou nenhuma interpretação desta sura, permaneceram calados. فَقَالَ لِي Umar radiallahu anhu disse para Ibn Abbas: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا Ibn Abbas? Tu também dizes isso? De que esta sura interpreta-se dessa forma como interpretaram os outros? Fakultu, Ibn Abbas disse: eu disse, não. Fakala, ma taqul? Sendo assim, Umar radiallahu anhu disse para ele: então, qual é o significado desta sura? Fakultu, هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس disse de que esta sura, o seu significado é que aproxima-se a morte do profeta صلى الله عليه وسلم. De que إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك. De que isto é um sinal, a conquista de Mecca, a ajuda que o socorro de Allah subhanahu wa ta'ala que veio aos muçulmanos e a conquista de Mecca. فذلك علامة أجلك. Isto é um sinal da chegada da sua do seu término nesta vida mundana. Sendo assim, por estar-se a aproximar por estar se aproximar o fim da sua vida, yani da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Sendo assim, glorifique Allah subhanahu wa ta'ala, louvando yani pelo seu louvor, e yani peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é tawwaba, aquele que perdoa bastante. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول. يعني عمر رضي الله عنه disse que eu não sei a interpretação desta sura senão aquilo que tu disseste. Quer dizer que Umar رضي الله عنه também sabia de que a interpretação desta sura é de que ela estava a indicar ao profeta صلى الله عليه وسلم o fim, yani a proximidade do fim da sua vida, yani, neste mundo. Portanto, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, إذا جاء نصر الله والفتح, quando chegar o socorro de Allah, a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como a conquista, que é a conquista de Mecca, então, o profeta sallallahu alaihi wasallam deveria, yani, aumentar o seu louvor a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta sura era um dos sinais da chegada do fim do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta vida. E a interpretação de outros sahabas, Ridwanullah alayhim, é uma interpretação também correta. É uma das interpretações também correta do significado desta sura. De que quando os muçulmanos fossem socorridos com Allah subhanahu wa ta'ala e conquistassem qualquer cidade, deveriam louvar Allah subhanahu wa ta'ala e fazer rakaat, pois foi narrado de que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam conquistou Mecca, fez 8 rakaat, orou, fez a oração com 8 rakaat, e alguns diziam que essa é a salat ad-duha. E foram respondidos de que não era salat ad-duha, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estivesse em viagem, não fazia orações facultativas, senão salat al-witr, que ele não deixava tanto em viagem como presente, e a oração sunna antes de fajr. Essas eram as duas orações que o profeta sallallahu alaihi wasallam não deixava, tanto estivesse em viagem ou estivesse presente. Portanto, os sábios disseram de que, dentre os sahabas, quando os muçulmanos conquistam uma cidade, conquista um território, é recomendável a eles, principalmente para o comandante do exército, de fazer 8 rakaats quando conquistarem, quando forem socorridos com Allah subhanahu wa ta'ala e forem vitoriosos e conquistarem uma determinada região, que é recomendável ao comandante do exército a fazer 8 rakaat, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez quando conquistou Mecca com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso também é algo que alguns sahabas fizeram, como Sa'd ibn Abi Waqqas, quando conquistou uma determinada região, ele era comandante do exército, quando conquistou essa região, denominado del Almadain. Ele fez a oração, essa oração de 8 rakat, como uma forma de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e agradecer Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa conquista. E alguns sábios dizem que essa oração deve ser feita sem interrupção, sem taslim, senão no fim da oração, quer dizer que deve ser 8 rakaats ligados com um único taslim. E outros sábios, como disse Ibn Kathir no tafsir, o sahih annahu yusallimu min kulli rakatayn, disse que o correto é que ele deve separar, fazer 2 rakaats, fazer taslim, fazer 2 rakaats, fazer taslim até chegar aos 8. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em várias narrações, como vê no Sahih al-Bukhari, na narração de Aisha radiallahu anha, quando esta sura foi revelada, como disse Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها disse que o profeta صلى الله عليه وسلم fazia bastante ou dizia bastante no seu ركوع e no seu sujud سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Isso era uma interpretação do Alcorão, da ordem que Allah subhanahu wa ta'ala deu nesta sura, إذا جاء نصر الله والفتح, até no fim da sura, فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عائشة رضي الله عنها disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi revelada esta sura, começou a fazer bastante esse dua, سبحانك اللهم وبحمدي استغفر الله واتوب إليه, bem como também em algumas ocasiões fazia bastante o dua سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, fazia bastante isso, seja no ruku assim como no sujud. Quer dizer que esse era um dos sinais da chegada da hora do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta vida mundana. E a conquista que se refere aqui, como disse anteriormente, é a conquista de Mecca, إذا جاء نصر الله والفتح, quando chegar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, e a conquista, que é a conquista de Mecca. E a conquista de Mecca teve um grande impacto no Islã das tribos árabes na Península Arábica, pois a maior parte das tribos árabes, durante a primeira fase de da'wah do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes da conquista de Mecca, a gente sabe que nessa fase, antes da conquista de Mecca, a maior parte dos muçulmanos que abraçaram o Islam era a maior parte dos que estavam em Medina, aqueles que socorreram o profeta sallallahu alaihi wasallam nos tempos difíceis, quando iniciou a sua da'wah. E poucos dentre aqueles que o seguiram, dentre os habitantes de Mecca, que são os muhajirin. Depois da conquista de Mecca, a maior parte das tribos árabes, ou todas as tribos árabes residentes na Península Arábica, abraçaram o Islã. Pois, antes disso, eles diziam: vamos ver se ele, se o profeta sallallahu alaihi wasallam conquistar ou for vitorioso contra o seu povo, então isso é um sinal de que ele é um profeta. Se não for, Vitorioso, então, não vamos seguir a ele. Quer dizer que eles diziam que vamos abraçar o Islã se vermos ele vitorioso contra o seu povo. E quando isso aconteceu, maior parte deles ficou muçulmana. Como disse Ibn Kathir, não passaram 2 anos, excepto, depois da conquista de Meca, excepto que as tribos que residiam na Península Arábica, todas elas ficaram muçulmanas. Portanto, a conquista de Meca teve um grande impacto no Islã das tribos que residiam ao redor de Meca, bem como na Península Arábica. E essa península tem um grande estatuto, pois é o berço do Islã. E quanto à história da conquista de Meca, é algo que falamos nas nossas aulas sobre a Sirat al-Nabawiyyah, biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que quiser mais detalhes sobre a história da conquista de Meca, então que volte à biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a aula está presente, inshallah ta'ala. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.